tempo de atualizarmos a informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano?
Vamos então aos títulos. Segunda-feira de incêndios, sendo que em Ancião, distrito de Leiria, perto de 200 bombeiros foram mobilizados para combate a fogo em floresta. Por falar em incêndios, neste caso um incêndio urbano em Algás, destruiu uma casa de banho e provocou ferimentos num homem transportado para o hospital de Abrantes. Continua a preparação para as autárquicas. Bloco de Esquerda e CDS apresentaram apostas para as eleições.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no interior norte e centro durante a tarde, vento fraco superando moderado nas terras altas e também no Barlavento Algarvio até ao meio da tarde. Subida da temperatura máxima na região sul. Previstos estão 23 graus para a Guarda, 25 para o Porto e Faro, 28 para Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Évora, 29 para Coimbra e 31 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Esta segunda-feira fica marcada por um anormal número de incêndios no mês de abril, algo que se explica pelas temperaturas elevadas para esta época do ano. A maior ocorrência centrou-se no concelho de Ancião, distrito de Leiria, para onde foram mobilizados cerca de 200 operacionais e ainda um meio aéreo, sendo que as chamas consumiram já uma grande mancha florestal. Também nesta segunda-feira, pelo distrito, registro para duas ocorrências, uma na freguesia de Tramagal, concelho de Abrantes, outra no entroncamento em plena cidade. O fogo que obrigou à mobilização do maior número de meios foi em Abrantes, num total de 22 bombeiros e 7 veículos de apoio. Para já são desconhecidas as causas para estas ocorrências, sendo que, e aqui importa recordar, é necessária extrema prudência com a realização de queimadas perante as temperaturas altas que se fazem sentir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E por falar em incêndios, um homem foi transportado para o hospital de Abrantes na sequência de um incêndio que deflagrou num imóvel que tinha produtos agrícolas. Aconteceu no sábado na localidade de Algás, na área territorial de Casais, sendo que o fogo consumiu grande parte de uma casa de banho. Os bombeiros de Tomar foram mobilizados para o local e evitaram males maiores. Por aquilo que a ERTES apurou, junto de fonte da Proteção Civil na Bantina, a vítima sofreu ferimentos considerados como ligeiros. E ainda por Tomar, 7 plantas foram furtadas dos novos canteiros que estão na envolvência ao cemitério da cidade. A indicação foi confirmada pelos próprios funcionários da Câmara Nabantina, que fizeram questão de assinalar esta destruição do espaço público com a colocação de pequenas estacas nos locais onde estavam as referidas espécies. Os trabalhos, refira-se, decorreram nas últimas semanas e causaram um impacto positivo nos transeuntes, uma vez que aquele local ficou com outra dignidade ao nível de espaços ajardinados. Pena foi assim que alguém tenha resolvido furtar as plantas para próprio benefício ou simplesmente por vandalismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública deteve uma mulher no entroncamento por apresentar uma taxa de álcool no sangue de 2,32. A detenção aconteceu em plena cidade, na sequência de uma operação de fiscalização que esteve a cargo da PSP. Os valores em causa configuram crime, pelo que a cidadã será alvo de processo sumário. Ainda no entroncamento, a PSP deteve um homem de 47 anos que tinha na sua posse duas baterias de comboio avaliadas em 2 mil euros. O indivíduo foi constituído arguído. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Corus, deteve em flagrante delito neste domingo um indivíduo por tentativa de furto no interior de uma ourivesaria. O suspeito, de 31 anos e nacionalidade rumena, foi surpreendido pelos militares dentro da ourivesaria, na sequência do disparo do alarme do próprio estabelecimento, não tendo assim conseguido consumar o furto. Centramos agora atenções nas eleições autárquicas de outubro próximo. O restaurante Lodge, em Tomar, foi palco para a apresentação de Alexandre Figueiredo como candidato do CDS à Assembleia Municipal. A cabeça de lista dos centristas, de 40 anos, doutorada em Arqueologia, foi assim a escolha. Ela que fez a sua licenciatura em Coimbra e foi diretora da Unidade Departamental de Arqueologia, Conservação e Restauro e Património até 2016 no Instituto Politécnico de tomar. A ERTE marcou presença na sessão e registrou as palavras de Alexandra Figueiredo, que começou por abordar as razões desta candidatura.
Eu fiz um percurso todo ele na parte da ciência. Entretanto, comecei a considerar que realmente Tomar precisava de um ponto de vista também, não só de políticos, mas também um ponto de vista da ciência. Um ponto de vista daquelas pessoas que podem contribuir refletindo, podem contribuir pensando Tomar. Daí também que o tema do nosso, da nossa campanha, não é? Seja pensar Tomar. Tomar necessita sobretudo de valores. Não creio que seja tanto de intenções no sentido de fazer, porque fazer faz-se por uma equipa, mas valores. Valores assentes na verdade, valores assentes na honra, valores assentes naquilo que é a unificação de Tomar em torno de objetivos concretos para que Tomar possa progredir. Eu acho que Tomar tem um problema que talvez seja um problema maior, um problema mais grave, que tem a ver com o controlo de contas. Este controlo de contas passa naturalmente por olhar para tudo aquilo que se pretende desenvolver pelo Executivo. E nesse controlo de contas, não, só para vocês terem, por exemplo, uma ideia, em 2013 nós tínhamos cerca de 30 milhões de euros de dívida. E acho que em termos da Assembleia Municipal passa exatamente por aí, isto é, olhar para Tomar, ver o que é que Tomar realmente precisa, ver realmente o que é que nós podemos fazer para um bem comum. Não estamos a falar de um bem de alguns, mas sim um bem comum para o progresso da cidade, para o progresso das freguesias, para o progresso, de alguma maneira, de toda a comunidade.
A ERTE ouviu também o candidato do CDS-PP à Câmara de Tomar, Nuno Ribeiro, quis sublinhar as mais-valias que Alexandra Figueiredo pode oferecer ao Conselho, apelando à necessidade de uma mudança política no território nabantino.
Esta escolha foi uma escolha normal, porque Tomar precisa de uma mudança. Uma mudança que é assente em vários fatores, como a cultura, como a necessidade de olharmos em frente, de planear o futuro, de pensar Tomar, que são os nossos lemas e é aquilo que nós queremos fazer. Para isso nós precisamos de pessoas que sabem pensar, pessoas que nas suas carreiras têm um percurso extraordinário. A professora doutora Alexandra, é uma das melhores cientistas portuguesas. E nós temos o privilégio, nós como tomarenses, de ela ser nossa... É aqui cidadã, é que vive aqui no nosso concelho. E para nós é um privilégio ela poder participar e tentar ajudar, fazer um pouco de trabalho na área política, porque ela é uma cientista, mas Tomar precisa de todos e precisa de gente a pensar. E ela, de facto, é uma pessoa extraordinária. Eu conheci-a há uns anos atrás. E eu sei quais são os valores dela e é valores de trabalho que é que nós queremos. Não é por falta de vontade de outras pessoas que têm passado por este cargo. A questão aqui é que eu acho que é preciso uma mudança. E uma mudança é feita com pessoas também e com algumas políticas. Nós temos que começar a dar também mais valor à Assembleia Municipal. E é isso que nós pretendemos fazer com esta candidatura. É uma candidatura forte, é uma candidatura para ganhar.
Por sua vez, o Bloco de Esquerda apresentou neste sábado Luís Santos e Maria da Luz Lopes como candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal de Tomar nas eleições autárquicas que vão decorrer em outubro próximo. A sessão decorreu na sede de Nabantina e contou com as presenças dos deputados Mariana Mortágua e de Carlos Matias, sendo que a sala, convém registar, estava cheia. Enfermeiro, com 50 anos, Luís Santos já tinha sido escolha dos bloquistas nas autárquicas de 2009, na altura, para candidato à Assembleia de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. É um rosto habitual da festa dos tabuleiros. Ficaram as razões para a sua candidatura.
Ora, faço parte da estrutura do Bloco já há uns anos atrás. Fui eleito à Assembleia de Freguesia na altura de Santa Maria dos Olivais, agora a Junta Urbana. E com estes companheiros, estes camaradas, há um percurso que tem sido feito e que tem sido bom em prol da nossa cidade e é para continuar. Vamos lá ver, sou o herdeiro e continuador de coisas que realmente se passaram e vamos continuar a lutar para que se façam melhor ainda. Não há precisa de tanta coisa. Precisa de, e depois isto é sempre comum a todas as candidaturas, precisa de investimento, precisa de sobretudo saber fazer com que o que tem, precisa de investimento, precisa de sobretudo saber fazer com que o que temos seja aproveitado e seja potenciado, e isso é o que nós vamos tentar fazer realmente. Imaginemos coisas simples, como por exemplo o Convento de Cristo, que as pessoas vão lá acima e não vão cá abaixo, fazer com que as pessoas venham também à cidade, à parte velha, à parte histórica, deixar também aqui algum investimento para os nossos comerciantes conseguirem realmente poderem ter mais lucros, não é? Portanto, tudo isso são propostas que nós iremos fazer e vamos apresentar, com certeza. Sobretudo na parte turístico-cultural, vai ser sempre a nossa aposta. E outras apostas será realmente arranjar alguém, um expert na matéria, que possa norte a sul, no estrangeiro, conseguir arranjar investimento. Não ficarmos à espera sentados num gabinete para que se consiga arranjar investimento. Tem que ser procurado, tem que ser visto o que necessitamos e temos que ir à procura disso.
Tal como referido, foi também apresentada a candidata à Assembleia Municipal, no caso Maria da Luz Lopes, 59 anos, funcionária do Convento de Cristo. A Hertz ouviu também as suas razões para avançar para este desafio.
Queremos reforçar, queremos mais gente, por exemplo, porquê? Porque o nosso partido, Bloco Esquerda, tem uma possibilidade grande com os problemas da população, tem um espírito crítico e sempre definiu as suas prioridades, sempre achou que a cidade não estava a ser bem governada, sempre achou e continua a achar que, mesmo da parte da Câmara atual, muito há para fazer, temos que encontrar o nosso caminho, a cidade precisa de todos. E, como tal, estamos a fazer o que tem que ser feito. Portanto, disse mesmo, também não podia ficar de fora e aceitei. Mesmo que seja uma pessoa muito ocupada, a disponibilidade tem que vir. A Assembleia Municipal é, de facto, um sítio participado. Sei que os municípios vão lá. Eu não sou grande assídua porque sei o que se escuta, sei o que se fala a nível das autarquias. De vez em quando lá vou porque as coisas são importantes na para a minha freguesia, etc. Mas na prática sei que todas as pessoas vão à Assembleia Municipal. Isso é que é importante. Eu acho que é a proximidade, digamos, com as populações.
Nesta apresentação estiveram, como referimos, dois deputados do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, Carlos Matias, eleito pelo Distrito de Santarém, expressou a opinião de que estas candidaturas possam resultar em maior transparência e mais participação dos cidadãos na vida do Conselho.
Pode seguramente acrescentar mais transparência, pode abrir caminho a mais participação dos cidadãos na vida de Tomar e pode, com certeza, introduzir uma dinâmica maior na exploração das grandes valências e do património que aqui existe em Tomar. Tomar é uma cidade muito rica do ponto de vista cultural, do ponto de vista patrimonial, e há muito a fazer nesse domínio, quer na preservação e na valorização desse riquíssimo património, quer inclusivamente em tirar partido para fazer dele uma mais-valia económica para esta cidade e para este concelho, que bem precisa de investimentos e bem precisa de criar postos de trabalho. O sentir que temos é de que existe uma cada vez maior compreensão das propostas do Bloco de Esquerda e do trabalho que o Bloco de Esquerda tem vindo a desenvolver, quer em concelhos como Tomar, quer no Parlamento, quer a nível nacional. Portanto, as nossas propostas estão de facto a colher receptividade e nós temos a percepção que o Bloco cada vez conta mais.
A intervenção mais aguardada da tarde centrava-se em Mariana Mortágua, que em exclusivo à Hertz garantiu um grande empenhamento do Bloco nas eleições que se avizinham.
Bom, o Bloco de Esquerda está muito empenhado nestas eleições e definimos bom resultado, basicamente eleger representantes do Bloco de Esquerda ou independentes das suas listas às várias autarquias, às assembleias municipais, às juntas de freguesia, às assembleias de freguesia. Achamos que este aumento da representatividade do Bloco de Esquerda nos diversos órgãos locais, nos diversos concelhos e distritos, é muito importante, principalmente na sequência desta legislatura, na sequência daquilo que o Bloco de Esquerda está neste momento a fazer a nível nacional e que queremos que tenha um reflexo a nível local também. O Bloco conseguiu mostrar que tem proposta, que é um partido que pode, de facto, fazer a diferença no país. Esta legislatura, como disse, deu-nos a oportunidade de mostrar isso mesmo, com medidas muito concretas que mudaram em muito a atual situação e a vida das pessoas em concreto, com medidas como o aumento do salário mínimo nacional, como o aumento dos apoios sociais, como a reposição dos salários, bom, a lista é imensa. E, portanto, eu acho que hoje há o reconhecimento das pessoas de que o Bloco vai à luta, que negocia, que consegue ser poder ou fazer propostas de poder e que, portanto, esse reconhecimento se traduzirá necessariamente num aumento de confiança a nível local. Eu acho que é daqui que vem esta nova sensação de renovada confiança no Bloco de Esquerda.
Decorre nesta semana, numa iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o primeiro de três roteiros de turismo cultural que se realizam no âmbito do projeto Caminhos. Esta primeira iniciativa, que tem por base o facto de a região ser atravessada por duas principais linhas ferroviárias do país, linhas que convergem no entroncamento, é dedicada precisamente aos Caminhos do Ferro e começa nesta terça-feira, prolongando-se até dia 16 de abril. E tem um programa que integra 35 espetáculos a realizar em cinco concelhos da região, quase Abrantes, Entrocamento, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Como refere Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, esta iniciativa tem um potencial muito grande.
Para nós, Tomar é muito importante e desde a primeira hora aderimos também a este projeto, que aliás os 13 municípios da região Médio Tejo aderiram a este projeto. Não só e o porquê de ser importante para Tomar, primeiro, e aquilo que eu considero peça fundamental é a criação de novos públicos. É necessário criar novos públicos, atendendo a que defendo aquilo que é a igualdade de oportunidades. Ou seja, uma criança ou alguém que vive em Lisboa tem muito mais oportunidades do que quem vive na nossa região. E, portanto, temos a obrigação de quem vive aqui ter essas oportunidades de assistir, de experimentar, de vivenciar, de se apropriar dos espaços. E a segunda questão, por falar em espaços, a segunda questão que eu acho muito importante neste projeto é precisamente as vivências, a experiência, e estarmos em espaços, olhar para espaços de formas diferentes, ou seja, pensar um pouco out of the box. Terceiro, não posso deixar de referir aquilo que é a dimensão económica que o projeto também tem. Todos nós, no nosso território, pretendemos captar pessoas, não só para residirem, mas também para visitar o nosso território, e pretendemos que as pessoas fiquem mais do que uma manhã, uma tarde, um dia no nosso território. E, portanto, com este conjunto de oferta, a atravessar os 13 municípios que compõem o nosso território, entendo eu, entendemos nós todos, que é uma forma de também ajudar a fixar quem nos visita.
Por sua vez, Maria do Sol Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, refere também o imenso potencial desta iniciativa.
É com grande agrado que Abrantes se junta a esta iniciativa do Médio Tejo. Vamos ter um conjunto de iniciativas neste primeiro momento, nos Caminhos do Ferro. Abrantes também tem uma confluência de Caminhos de Ferro, nomeadamente com a linha da Barra Baixa e a linha do Leste. Há um potencial muito grande para ser explorado dentro do nosso concelho, mas conscientes de que a nossa dimensão é de o podermos fazer em rede para podermos ganhar a escala necessária, não só para atrairmos novos públicos, para atrairmos turistas, mas também para possibilitarmos aos nossos cidadãos outras experiências culturais que de outra maneira não teriam oportunidade de fazer.
E agora avançamos para o desporto. O futebol, o Riachense garantiu a presença na Taça de Portugal na próxima época. O empate a zero diante do União de Tomar foi suficiente para assegurar o segundo lugar na primeira distrital e com esse consequente apuramento para a prova rainha do futebol nacional. Para além da vertente competitiva, há a reter o encaixe financeiro que isso irá permitir ao emblema alvinegro. Para além disso, este empate teve o condão de possibilitar à União de Tomar apanhar o Samora Correia no terceiro lugar, disputa que será uma das atrações para a última jornada da prova. A questão do título, essa já estava entregue desde a semana passada. Ainda assim, o Coruchense, na jornada de consagração, não quis por menos e venceu Torres Novas por 1-0 com o golo de Pedro Soares, aumentando para 9 o número de pontos relativamente ao segundo posicionado. Já os torrejanos, com este desaire, caíram 2 lugares na tabela. A luta pela manutenção, por sua vez, está ao rubro. Peco e Cartaz fizeram o que lhes competia, ou seja, venceram. E estes 3 pontos aproximaram esta dupla do Oriense, que perdeu em Fazendas de Almeirim e fica desta forma com trabalho para fazer na última jornada.
ERC. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.